correntes, dos grilhões, do pecado, da maldição, da morte. O Senhor nos concedeu vida e vida com abundância. E se você está vivo, e se você é livre, exalte, adore, glorifique com toda a tua força esse Deus maravilhoso, esse Senhor que te liberta. Salte, pule, exalte, glorifique, se expresse na presença desse Deus maravilhoso. Tu és lindo, Senhor, tu és maravilhoso. Oh, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Quem está feliz? Amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ore para quem está do teu lado e diga assim: você é livre para adorar. Você é livre para viver na presença do Senhor. Você é livre para adorá-lo em todo o tempo. E você é livre para reinar, mesmo em meio às batalhas. Amém? Quem aqui tem enfrentado batalha? Quem aqui tem enfrentado lutas e dificuldades? Quem aqui tem glorificado a Deus no meio das lutas e das batalhas? Quem aqui sabe que há um general nessa batalha que está à nossa frente, e o nosso general é Cristo? Quem aqui reconhece que nós temos um Deus que peleja por aqueles que nele confiam? Quem é aquele que sabe que é mais que vencedor em Cristo Jesus? Então é você, meu querido, é com você que eu quero falar nessa noite. Amém? Vamos aplaudir esse Deus! Uhul! Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo. Espírito Santo. Se move neste lugar. Obrigado pela tua presença que é palpável, mas se move nessa manhã mais uma vez, como o Senhor já fez no primeiro culto, se move agora e ministra os nossos corações. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Pai, talvez muitos chegaram aqui hoje cansados, cansados pelo peso da batalha, cansados de tanto lutar. Talvez com a mão doída, porque a espada talvez já se apegou à sua mão, tamanho tem sido a batalha. Talvez alguns estão aqui calejados em meio a essas lutas. Talvez alguns estão, Senhor, se escondendo numa caverna porque não suportam mais as aflições e as perseguições. Talvez alguns estão desesperados porque as notícias que chegam trazem desânimo, tristeza, desespero. Talvez alguns receberam algum tempo um diagnóstico e têm batalhado contra uma enfermidade. Alguns aqui, Senhor, têm batalhado dia após dia. Dias estão cansados de se encurvar, tentando tirar, Senhor, do buraco alguém que decidiu viver nas drogas, na prostituição, na promiscuidade, no adultério, alguém que desejou se entregar para a pornografia, para o vício, para a mentira. Teus filhos e servos estão cansados, Pai, cansados, porque eles têm estendido a mão, eles têm tentado ajudar, e tem horas que parece que as forças nos faltam. Alguns estão cansados de tentar convencer alguém de que Jesus é o caminho. Talvez esse alguém dorme na mesma cama, come na mesma mesa, vive debaixo da mesma casa, mas blasfema contra o Senhor. Mas nós confiamos em ti. Nós nos rendemos a ti. Nós estamos aqui porque sabemos que o Senhor é Deus e Senhor. É o Teu Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo. E é no Senhor que nós somos mais que vencedores. Querido, coloca a mão nos teus ombros assim, como se você estivesse hoje arrancando. Arrancando esse peso, sabe? Aquilo que te faz doer os ombros, que te encurva, que faz a você acordar já cansado pela manhã e que rouba o teu sono durante a noite. E que não importa onde você esteja, parece que o teu semblante está cansado, abatido. Você se esforça para rir, mas o cansaço é grande, porque a luta tem sido grande. Mas eu quero dizer que maior é o Deus que você serve. Então arranca esse fardo dos seus ombros. Arranca em nome de Jesus. E fala: Senhor, eu estou colocando esse fardo diante da cruz. Eu estou colocando esse peso, essa opressão. Arranca literalmente, põe as mãos assim e arranca, querido, profeticamente. Arranca esse peso e fala: eu deposito diante da cruz toda a preocupação, todo medo, toda angústia, toda ansiedade, porque eu sei em quem tenho crido. Eu tomo sobre mim o fardo de Jesus, que é leve, que é suave. E eu encontro descanso para minha alma. Em nome de Jesus. Respira fundo. Respira fundo. Agora solta esse ar e fala: obrigado, Deus. Mais uma vez, respira fundo, segura por um tempo. E aí você solta dizendo: obrigado, Senhor, pelo teu alívio, pelo teu refrigério. Eu não vou desistir. Eu vou reinar, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às batalhas. Eu vou mostrar quem é o Deus que eu sirvo. Eu vou exaltar o teu nome. Eu vou glorificar o teu nome. Eu vou confiar no Senhor. Amém? Amém? Vamos aplaudir mais uma vez. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Deus forte na batalha, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso refúgio, o nosso libertador, a nossa torre forte. Por isso não temeremos. O nosso general é Cristo. Ele nos conduz em triunfo. Nós temos um Deus que peleja por nós. E é nele que nós confiamos. E reinaremos, mesmo em meio às batalhas, para a glória do seu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 20. Acho que eles vão passar aqui. E eu vou ler com vocês a partir do verso 1. Segundo Crônicas, capítulo 20. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Continuando. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon, em algumas marcas, em algumas versões, Azazon Tamar, que é em Gede. Na continuidade. Então Josafá sentiu grande medo e decidiu buscar o socorro do Senhor. E convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio do Senhor. E também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa do Senhor, o templo do Senhor. O rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade do Pátio Novo e exclamou: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus que habita soberano nos céus? Não és tu que governa sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ó Senhor, não és tu que és nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desolaste os habitantes pagãos desta terra? Não adeste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para o Senhor, o teu nome proclamando: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante a tua presença, diante desse templo, porquanto ele leva o teu nome. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição. E estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amom e de Moab, os habitantes do Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinha do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, pois, neste momento, como estão nos retribuindo ao partirem contra nós a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer, contudo os nossos olhos se voltam para ti, ou estão postos em ti. E todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos e até as crianças de colo, estavam ali em pé buscando ao Senhor. E então aconteceu que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, trineto de Jeiel. Bisneto de Jeiel, trineto de Matanês, levita descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia. E falou o profeta: prestai atenção, todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa. Por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porque essa luta ou essa peleja não é vossa, mas é do Senhor. Amanhã descereis contra tal exército, e eis que eles estarão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrarei na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados, observai o livramento que o Senhor vos concederá ao Judá e Jerusalém. Não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se ajoelhou com o rosto em chão. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante o Senhor e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Amém? Podem sentar, queridos. Aleluia. Aleluia. Queridos, nos meios das nossas lutas e batalhas, nós temos duas opções. Uma delas é ficar de braços cruzados. Permitindo que o medo nos paralise. Nós podemos abrir a nossa boca e começar a murmurar ao Senhor, dizer: Deus, eu não estou entendendo, por que que isso está acontecendo? Nós podemos emprestar os nossos lábios e permitir que Satanás nos use para ficar murmurando, reclamando e se lamuriando. Ou nós podemos buscar a presença do nosso Deus. Josafá era um rei que recebe a notícia que 3 exércitos vinham contra ele. E diz a palavra que quando ele recebeu essa notícia, ele temeu. E não há nada de errado, queridos. E nesse sentido aqui, é temor de medo mesmo. Porque o temor que nós temos que ter a Deus é um temor de respeito, mas nesse caso ele teve medo. A batalha era muito grande. 3 exércitos vinham contra ele. E diz a palavra, queridos, que ele se pôs a buscar o Senhor. E a primeira coisa que ele fez foi exaltar o nome desse Deus. A primeira coisa que ele fez foi declarar quem era esse Deus. Ele sentiu grande medo e pôs-se a buscar o socorro do Senhor e convocou um jejum em toda a terra. Todo o povo se congregou, todos estavam jejuando, todos estavam orando. E durante essa assembleia, todos reunidos, o rei Josafá se colocou em pé diante da comunidade, no pátio, e ele começou a dizer: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus que habita os céus? Não é tu que governa sobre os reinos e nações? Não foi o Senhor que nos livrou? Não foi o Senhor que tirou a nossa nação do Egito? Que nos conduziu pelo deserto? Que nos deu vitória? Agora, Senhor, esses exércitos, esses lugares por onde o Senhor não permitiu que o teu povo passasse para destruí-los, olha como que eles estão nos retribuindo. Eles estão vindo contra nós. Ele clamou, ele exaltou, ele declarou quem era Deus, o Deus poderoso, um Deus que habita nos céus, um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele exaltou o nome do Senhor. E de repente ele disse: Pai, em nós não há forças, nós não sabemos o que fazer, mas a nossa confiança está em Ti. Será que nessa manhã você pode pôr a mão no teu coração e dizer: Senhor, muitos exércitos têm se levantado contra a minha vida, contra a minha família, contra a Tua igreja. Senhor, Tu és poderoso. Foi o Senhor que deu vitória aos Teus servos lá no passado, diante de tantas guerras que enfrentaram. Foi o Senhor que os fortaleceu, foi o Senhor que os livrou. E eu quero dizer nessa hora que em mim não há forças. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão colocados em Ti. Eu vou orar, eu vou jejuar e eu vou agir de acordo com a Tua vontade. E eu creio que o Senhor me dará a vitória. Amém. Eu não sei quem é o inimigo que você está enfrentando. Eu não sei qual o exército que tem se levantado contra você. Mas uma coisa eu vou dizer: eu sei quem é o Deus que nós servimos. E Ele é poderoso. E Ele é muito poderoso. Sabe, queridos, enquanto eles louvavam e jejuavam, ao invés de sair correndo para preparar as armas, para afiar as espadas, para ver quantos carros e cavalos eles tinham, para ver se eles tinham munição suficiente, enquanto eles oravam, era isso que eles faziam. Os exércitos estavam vindo e aquele povo ali adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, e os inimigos vindo e eles ali adorando o Deus que eles serviam. E diz que no meio desta oração, desse clamor, desse reconhecimento do poder de Deus, o Espírito Santo veio sobre Jaziel. E ele disse assim: ouvi a Judá, habitantes de Jerusalém, e vós, rei Josafá. Nesta luta vocês não vão ter que lutar, porque a batalha não é de vocês, mas é do Senhor. Vocês vão ficar parados e ver apenas o livramento que Deus vai dar. Sabe, queridos, quando nós reconhecemos diante de Deus que não somos nada, que não há em nós poder nenhum, que não temos força, que a nossa conta bancária não é suficiente para resolver os problemas financeiros, que todo o nosso conhecimento e sabedoria é desse tamanhinho diante das lutas que temos que enfrentar, que o nosso plano de saúde não é suficiente para vencer e resolver uma enfermidade, mas nós chegamos dizendo assim: Senhor, nós confiamos em Ti. Em nós não há força, não há poder, não há condições, mas nós cremos em Ti. É como se você estivesse dizendo: Senhor, luta por mim, peleja essa batalha. Enquanto esse povo adorava, a resposta de Deus veio dizendo: se acalmem, porque a luta não é de vocês, mas a luta é do Senhor. Sabe quando alguém mexe com o filho da gente? Quando alguém afronta, você como mãe, como pai, você se levanta como uma galinha que está ali para proteger os pintinhos, você bica quem está por perto. Você defende, bota o filho debaixo das asas. Sabe que eles, um dia o nosso filho, uns 11, 12 anos, ele chegou em casa desesperado. Ele foi para o treino de futebol. O colégio ficava 7 quadras lá de casa. E ele foi de bicicleta. E quando ele chegou em casa de bicicleta, eu vi que ele entrou, bateu a porta e ele começou a gritar. E ele dizia assim: eu vou chamar a polícia, eu vou chamar a polícia. E eu desci a escada e falei: o que que está acontecendo? Eu olho no portão, tinha 4 meninos maiores que ele. E esses meninos tinham vindo. Tentaram pegar a bicicleta dele no caminho, tentaram bater nele. E vieram perseguindo e ele conseguiu fugir, chegar em casa. Gente, meu filho é tão bonzinho, nunca provoca ninguém. Um amor de pessoa. Ele era o menor da turma em tamanho. E ele jogava futebol e jogava bem. E como ele não tinha tamanho para brigar com os meninos, ele vencia os meninos na bola, no chute. Ele usava a inteligência dele para se defender. Mas naquele dia ele foi perseguido e ele chegou em casa desesperado. Ele chegou em casa com o coração acelerado, ele gritava, ele pegou o interfone e ele gritava e dizia assim: eu vou chamar a polícia, eu vou chamar a polícia. E aí nós acalmamos meu filho, quando eu abri a cortina os meninos saíram correndo de lá, mas nós fomos no colégio, saber o que estava acontecendo, porque o treino tinha sido dentro do colégio. E nesse dia eu falei: marido, é com você, você é o pai do menino. E meu marido foi lá, entendeu? Já tinha acontecido umas outras situações, ele já tinha sido perseguido outras vezes. Já tinha sido afrontado, já tinha ameaçado. Já tinha acontecido uma outra situação. Também voltando do futebol. E ele tinha voltado apavorado para casa. Mas não deixou de ir, gente. Corajoso, porque ele continuou indo no futebol. Mas meu marido foi lá. E nós fomos tirar satisfação pelo seguinte, queridos. Quando iam sem uniforme, porque às vezes acontece, já aconteceu com os filhos de vocês, de lavar o uniforme não secar, e você não tem secador, e você tem naquele dia, ou manda o filho com outra roupa, ou não manda para a escola. Já aconteceu? Só comigo? Já aconteceu com vocês? Pois é. Aí quando ia sem uniforme, vinha bilhete na agenda. Mas quando perseguiam ele no meio do caminho, ninguém me avisava de nada. Aí meu marido foi lá e conversou com os meninos, com o pai dos meninos. Tudo na paz, gente. A vontade era de bater, mas nós não batemos em ninguém. Nós fomos lá e reinamos no meio da batalha. Deixamos de lado a revolta, a ira, porque a vontade era bater em meia dúzia. Mas nós reinamos em Cristo. Sabe, existe um Deus que é nosso Pai, que quando mexem conosco, Ele se dói. Ele cuida de nós com amor de pai. Nós tivemos que levar nossa filha um dia para fazer uma cirurgia, para retirada de um tumor com 21 anos de idade. Era um enorme de um gigante, era uma doença que nós não sabíamos como enfrentar, era um câncer, gente. E nós dissemos: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos no Senhor. Nós já tivemos que ir na delegacia fazer denúncia por causa de afrontas e ameaças que os nossos filhos sofreram no transporte público. Nós já fomos ameaçados de muitas formas, mas eu quero dizer para vocês, nós estamos de pé porque nós temos confiado num Deus maravilhoso que luta as nossas batalhas. E os nossos filhos têm visto que esse Deus é poderoso, que Ele salva, que Ele protege, que Ele livra, que Ele guarda, que Ele nos sustenta. E eles têm permanecido na presença de Deus. Aquele povo se pôs a adorar, a louvar e exaltar o nome do Senhor. E enquanto eles jejuaram, Deus deu a resposta. E aí, ao invés de pegar as armas, Josafá diz para aquele povo: nós vamos adorar o Senhor. O povo que louvava foi em frente. E o Senhor disse para ele que eles simplesmente iriam e eles veriam o grande livramento. No dia seguinte, eles marcharam em direção ao campo de batalha. E chegando lá, eles olharam e viram aqueles exércitos que vinham contra eles. Mas detalhe, meus queridos, enquanto eles adoravam e exaltavam o Senhor colocou confusão no meio daqueles três exércitos, e aqueles três exércitos destruíram-se entre si. Quando Josafá e o povo de Deus chega e se coloca e olha lá para baixo, o inimigo estava morto, destruído, porque Deus pelejou por eles. Este homem era um rei. Este homem era um rei, mas o fato de ser rei, de ser escolhido para reinar, não nos isenta de passarmos pelas guerras. Nós estamos falando nesse mês que nós somos chamados para reinar, nosso congresso é isso, chamados para reinar. Esse é um mês em que nós temos que entender que vamos reinar e reinar com Cristo. Mas não pense que não tem batalhas, as batalhas vêm. Mas nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. E se nós formos tentar na força do nosso braço resolver a situação, queridos, nós não vamos conseguir. Mas se nós confiarmos no Senhor, Ele nos dará a vitória. Sabe, o Senhor me fez lembrar de Davi, que foi ungido por Deus para ser o rei de Israel. O Espírito de Deus já havia se ausentado da vida de Saul, Deus já havia se arrependido de ter constituído Saul como rei por causa do orgulho dele, da soberba. E Deus decide ungir Davi, um jovem pastor de ovelhas. Só que é interessante porque ele foi ungido, queridos, e ele não foi para o trono direto. Pelo contrário. Ele foi ungido e logo em seguida ele foi convocado para tocar harpa para o rei Saul, que embora Deus já havia se desistido dele, ele ainda estava no trono. Isso está lá em 1 Samuel, se você quiser ler depois em casa. Capítulo 16 fala da unção de Davi. No verso 14 diz assim: o Espírito de Deus tinha se retirado de Saul, e o espírito maligno vindo da parte de Deus o atormentava. Então os oficiais do exército de Saul sugeriram: eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza, portanto que o nosso soberano ordene que esses teus servos busquem um homem que saiba dedilhar a harpa. E quando o mau espírito, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará liricamente, tu te sentirás melhor. Então Saul mandou que buscasse, alguém falou, lá na casa de Jessé, tem um rapaz que toca muito bem, o nome dele é Davi. E Davi veio. E Davi se dispôs. E Davi tocava a harpa. Ele já tinha sido ungido para ser o rei no lugar de Saul. Mas ele entendeu que ele precisava reinar daquela forma ali naquela hora, sendo humilde, sendo servo, fazendo algo pequeno que Deus havia mandado. Quando Davi, já ungido rei, mas sem ainda ter assumido o trono, tocava harpa, o rei Saul se acalmava. E aquele espírito maligno na vida dele parava de atormentá-lo. Passado um tempo, Davi é enviado para o seu pai para ir levar alimentos para os seus irmãos que estavam na guerra. E ele chega na guerra e ele vê aquele povo diante de um gigante chamado Golias, que diz a palavra que por 40 dias havia atormentado o povo de Israel. E Davi chega e ele olha aquele gigante que vinha todo dia e diz assim: manda um para lutar comigo, manda um para lutar comigo. Eu não sei quem está te afrontando, meu querido. Eu não sei quem está afrontando você, mas quando afronta você, está afrontando o Deus de Israel, o general dessa guerra e dessa batalha. O rei Saul estava com medo. Os seus soldados e generais, homens treinados e experimentados na guerra, estavam com medo. Dia após dia eles olhavam para aquele gigante e eles temiam e não faziam nada, eles estavam paralisados. Talvez se eles tivessem feito como Josafá fez, se prostrado, dobrado os joelhos, jejuado e clamado, eles tivessem tido a vitória ali. Mas eles precisaram que alguém viesse de fora. Um pastor de ovelhas, um rapaz escolhido por Deus, com uma unção especial sobre a sua vida. E quando ele chegou, ele falou: quem é esse incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Davi se dispôs e falou para Saul: eu vou enfrentá-lo. E quando ele é colocado diante daquele gigante Golias, ele pega umas pedrinhas e o gigante fala assim: por acaso eu sou um cachorro? Afronta mais uma vez. Mas Davi olha bem para aquele gigante armado, com uma couraça, com uma espada. E Davi ali, apenas com a funda, apenas com seu instrumento, algumas pedrinhas. Davi olha para ele e fala assim: tu vens a mim com espada e lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi olhou para aquele gigante, para aquela cabeça enorme, e ele falou: o alvo é grande, vai ser fácil de eu acertar essa pedra. E ele pegou a pedrinha com a sua funda, foi certeiro, e com uma pedra ele derrubou o gigante, e com a própria espada do gigante ele o matou. Pare de olhar para o tamanho do teu problema e olhe para o tamanho do Deus que você serve. Pare de tentar resolver as coisas na força do teu braço. Defenda os seus filhos, sim, mas seja um cristão defendendo os teus filhos. Não saia por aí batendo boca. Não saia por aí discutindo. Não empreste teus lábios para Satanás, não murmure. Mas no meio da luta, reine com Cristo. No meio da luta, reine com esse Deus maravilhoso que você serve. No meio da luta, lembre que tem pessoas te observando. Tem filhos olhando e vendo como você vence as suas batalhas. Tem amigos, tem discípulos, tem parentes que ainda não se converteram, mas que estão de olho em você e estão vendo como você reage no meio das batalhas. Nós somos convocados por Deus a reinar em meio à guerra. Davi, antes de assumir o trono, ele já conquistou o coração do povo, porque o povo começou a ver que Davi dependia de Deus, Davi confiava em Deus, Davi era obediente a Deus. Davi se escondia em Deus. Davi buscava a presença de Deus. E quando chegou o momento dele subir no trono, as pessoas o acolheram como um verdadeiro rei, porque ele aprendeu a reinar nas suas lutas contra o urso, contra o leão que vinha roubar o seu rebanho, contra o gigante que afrontava o exército do Deus vivo. Veja que ele não chegou diante daquele rei e disse assim: ei, eu fui ungido pelo Senhor, eu serei o próximo rei de Israel. Quem você está pensando? Querido, se ele tivesse feito isso, o gigante simplesmente daria um tabefe nele e ele iria ao chão. Mas veja que ele chegou e disse assim: tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Teve um tempo que nós cantávamos um louvor que dizia assim: é assim que eu luto as minhas guerras. Parece que estou cercado, é isso? Mas sou guardado por ti. Assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras, parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Queridos, é assim que nós lutamos as nossas guerras. As pessoas podem olhar e dizer assim: eu não sei como é que essa aí tem aguentado tanta batalha, tanta afronta, tanta enfermidade, tanto problema. Mas é assim que nós lutamos as nossas guerras. Sabe, queridos, vai ter momento que simplesmente a gente vai se esconder no esconderijo do Altíssimo, de joelho dobrado, com o rosto no pó, dizendo: Senhor, eu confio em ti. Eu não sei o que fazer, mas eu confio em ti. Que o teu nome seja exaltado através da minha vida. Que o Senhor me dê vitória, me conceda vitória, para que o teu nome seja exaltado. Mas vai ter momentos que nós vamos sair desse esconderijo. E nós vamos ter que andar em direção do inimigo. E algumas vezes apenas olhar e ver a destruição que Deus vai fazer. E em outras vezes dizer: eu estou indo contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque é Ele que nos vai dar a vitória. Quem aqui é chamada para reinar em vida? Quem aqui é chamado para glorificar o Senhor? Quem aqui entendeu nesta manhã que mesmo passando por lutas, você pode reinar e exaltar o nome do Senhor, para que essa história seja registrada e seja contada, e as pessoas olhem e digam: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Fique em pé nesta manhã, exalte o nome do Senhor, glorifique o nome desse Deus. Poderoso, exalte, 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 independente da luta que você está enfrentando, exalte e diga: eu sei em quem eu tenho crido, o meu Redentor vive e em breve se levantará. Ainda que se levantem atraques contra a minha vida, não virão do Senhor, a arma forjada nenhuma vai prosperar contra a minha vida. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu confio no Senhor. Amém. Vamos adorar esse Deus. E enquanto você adora, queridos, saiba que o Senhor, Ele peleja as tuas guerras. Ore cantaramaná. Se você quiser vir à frente, se prostrar diante do Senhor, se você quiser se ajoelhar em onde você está, eu não sei, mas exalte o Senhor nessa manhã. Aleluia, aleluia, Jesus. Vamos adorar esse Deus maravilhoso. Ore, cantar a manás.
assim que eu luto minhas guerras.
Aleluia, Jesus.
Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras.
Não permita mais que o inimigo continue te aprontando. Se levante, queridos, depois de adorar o Senhor com autoridade e poder. E vá em nome do Senhor dos Exércitos e vença a batalha. Diga, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Pai, eu abençoo a tua igreja. Eu declaro eles mais do que vencedores, arregimentados pelo Senhor para vencer as batalhas no teu nome e reinar em vida em nome de Jesus. Amém e amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é por nós.